Caros amigos, hoje começamos, Bezat Hashem, uma Masechet nova, Masechet Nedarim, o tratado de Nedarim. Essa Masechet, ela nos traz a consciência do verdadeiro valor e da verdadeira força que tem a nossa fala. Como a gente vai aprender? Uma pessoa, ela tem a capacidade de, através de palavras que ela tira da boca dela, criar proibições e criar obrigações, as quais ela vai ser obrigada pela Torá de cumprir. Isso é feito através de promessas e juramentos que a pessoa tem a possibilidade de fazer. E as palavras que saem da boca dela, segundo a Torá, elas têm força, e elas são válidas. E a pessoa vai ter que cumprir aquilo que saiu da boca dele, segundo as leis que vamos estudar, Bezat Hashem, na nossa Masechet. Antes de entrar nos detalhes da própria Masechet, vamos entender que existe, na verdade, uma diferença entre dois tipos de promessas. Existe o Neder e existe uma Shvuah. Existem pessoas que traduzem Neder e Shvuah como promessa e juramento, mas a verdadeira explicação é a seguinte. Uma pessoa tem possibilidade de fazer um Neder. Como, por exemplo, ela vai chegar e falar que está fazendo um Neder, que esse livro, por exemplo, está proibido para ela, para a pessoa. Ele não pode mais ter proveito desse livro. Quando a pessoa faz um Neder, explicam nossos sábios, recai sobre o objeto uma proibição que exclui o objeto do alcance dele. Os sábios explicam que é como se fosse uma coisa santificada. Assim como a pessoa não pode ter proveito de uma coisa que é santa, ele não tem direito de pegar isso para ele, não tem proveito de usufruir de uma coisa que pertence ao Beit HaMikdash ou uma coisa que é santificada. Assim também, uma vez que a pessoa vem e faz uma promessa, um neder, que não vai se aproveitar de certo objeto ou de certa pessoa, recai sobre a pessoa ou sobre o objeto uma proibição, um neder, que exclui esse objeto ou essa pessoa do alcance e da possibilidade da pessoa que fez a promessa de usufruir dele. Esse é o neder. Existe um outro tipo de promessa, que é a Shvuah. A diferença é que na Shvuah não recai sobre o objeto citado ou sobre a pessoa citada a proibição, e sim a pessoa que fez a promessa, sobre ele recai a obrigação de fazer o que ele disse. Por exemplo, se ele vem e faz uma Shvuah que ele vai fazer certa coisa amanhã, então recai sobre a pessoa a obrigação de fazer certa coisa amanhã, porque ele fez uma Shvuah. Ou ele faz uma Shvuah que ele vai deixar de ter proveito de tal coisa. Nesse caso, a obrigação recai sobre ele de não ter proveito de tal coisa. Então, vamos tentar resumir. A pessoa não quer ter proveito de um certo livro, por exemplo. Então, ela pode fazer um Neder e pode fazer uma Shvuah. São duas opções diferentes. A pessoa pode fazer um Neder dizendo que ela tem esse livro está proibido para ela com um Neder. Nesse momento recai sobre o livro uma santidade, como se fosse uma santidade, que proíbe dele de usar e usufruir do livro. E a pessoa pode fazer uma Shvuah que não vai usar o livro. Nesse caso, a proibição não recai sobre o livro, e sim recai sobre a própria pessoa que fez a promessa, como se fosse uma obrigação, uma proibição da Torá que diz a ele, faça ou não faça certa coisa. É uma diferença um pouco abstrata, mas a gente tem que se acostumar com isso. Pode fazer um Neder ou pode fazer a Shvuah. No caso do Neder, a proibição recai sobre o objeto que é excluído do seu alcance. E no caso da Shvuah, recai sobre ele a obrigação de fazer ou não fazer certa coisa. Enfim, vamos começar a nossa Mishnah. A nossa Mishnah, ela se trata sobre a lei de Kinuim. Kinuim é o seguinte, a pessoa quer fazer uma promessa, ou um Neder. Então, ela pode fazer o Neder através da linguagem clássica dos Nedarim. E quando a pessoa fala, certo objeto está proibido para mim com o Neder. Ou dizendo, esse objeto está proibido para mim como se fosse um korban, um sacrifício. Assim que é a linguagem clássica de fazer-se Nedarim, de fazer-se promessas. Porém, às vezes, as pessoas usam kinuim, que seriam apelidos. A pessoa, em vez de falar, esse objeto está proibido para mim como se fosse um korban, um sacrifício, em vez de falar korban, a pessoa fala kunam, que é um apelido para o korban, para o sacrifício. Em vez de usar a linguagem clássica, ela usa um certo apelido. Na Mishnah, no Daf Yud, vai trazer todos os exemplos dos apelidos para a palavra korban. Então diz a Mishnah, kol kinuyei nedarim, que nedarim. Todos os apelidos que podem ser usados para o neder, eles são válidos assim como o próprio neder. Dessa forma, mesmo que a pessoa usou um apelido, a palavra dele é válida e ele vai ter que cumprir o que ele disse. Vacharamim, kacharamim. Diz a Mishnah que não só no caso do Neder, também no caso do Kherem, que é como se fosse como uma pessoa excomunga a uma outra pessoa, também nesse caso pode-se usar apelidos, também no caso do Kherem, também um apelido é válido. O Shvot que é Shvot, e assim como no caso do Neder, também no caso da Shvoah, que é aquele outro tipo de promessa que recai sobre a pessoa, também no caso da Shvoah, os apelidos são válidos. Venezirut que é Nezirut. E também, num caso de uma Nezirut, no qual a pessoa recebe sobre si de ser Nazir, e não se impurificar, e não beber vinho, também nesse caso pode-se usar apelidos, e nessas quatro leis, a pessoa pode usar apelidos, e isso é válido. E aí a Mishnah começa a especificar essas leis de quando a pessoa modifica a linguagem clássica. Haomer lechaveron, uma pessoa que vem para o seu amigo e diz o seguinte, mudrani mimcha, você está com um neder para mim, mufreshani mimcha, ou diz, você está separado, eu estou separando de você, meruchakani mimcha, ou eu estou afastado de você. E depois de dizer essas palavras, uma dessas variações, a pessoa completa a frase dizendo, Shani ochelecha, você tem uma promessa para mim, que eu não posso comer de você. Shani toemlecha, que eu vou ter provar de você. Em todos esses casos, todas essas variações, assur. Mesmo que a pessoa não usou a linguagem clássica, como a gente vai ver adiante, diz a Mishnah que a lei é que as palavras são válidas e a promessa recai, é válida e a pessoa tem que cumprir. Menudei anilecha, se a pessoa tenta fazer uma promessa usando uma linguagem de nidui, de menudei, que é quando uma pessoa excomunga o outro, dizendo que você está comungado para mim, em vez de não usar a linguagem da promessa, nesse caso, levakiva Roker Bezele Achmir. O Rebbe Akiva, o sábio, estava na dúvida e diz o Rebbe Akiva que, afinal de contas, temos que proibir também nesse caso. Então, a Gemara agora analisa cada parte da nossa Mishnah. Kol Kinuyei Nedarim Kenedarim. A Mishnah abriu dizendo que todos os apelidos dos Nedarim, das promessas, são válidos e, juntamente a lei do Ned, dos Nedarim, a Mishnah trouxe outros três itens, Haramim, Shuvah e Nazir, outros três itens nas quais também pode-se usar apelidos. Pergunta a Gemara, Mishnah Gabei Nazir, de lo katani lekuru, Mishnah Gabei Nedarim, de katani lekuru. Por quê? No tratado de Nazir, que também lá a Mishnah traz essa lei, falando que para fazer, quando um Nazir recebe sobre si a obrigação as obrigações do Nazir, ele pode usar um apelido. E naquela Mishnah, a Mishnah não citou todos os outros três itens. E porque na nossa Mishnah, na Masechet Nedarim, a gente disse a lei de Kinuim, dos apelidos, com relação a Nedarim, e juntamente trouxemos também os outros três itens. Responde Agmará, Mishum de Nederu Shuvua Aktiv Gabi Adadei Tanitati. Na verdade, como a gente já explicou, o Néder e a Shvuá, eles têm um grande elo entre eles, porque na verdade os dois são promessas. Simplesmente um recai sobre o objeto e um recai sobre a pessoa. Então eles têm um elo muito forte, eles estão sempre juntos. E também no Pasuk, que a Torá diz, também lá eles são citados juntos no Pasuk. Então já que eles estão juntos, já que a Mishnah trouxe a lei com relação ao Neder, ela logo trouxe também a lei com relação a Shvuah. Vekeivan detani tartin tan lekulu. E já que já trouxemos dois itens, então já trouxemos os outros dois também, e esse é o motivo que a Mishnah citou todos os itens. Pergunta maravilhosa, que no Shvuot batar nedarim, segundo esse raciocínio, a Mishnah teria que trazer antes o nedarim, que é o primeiro item, e logo depois a Shvuah, que vem logo depois, e somente depois trazer os outros itens. E no caso da nossa Mishnah, a gente viu que depois do primeiro item, a Mishnah falou de Haramim e somente depois falou de Shvuah. Explica a Gemara, Ale de Tana Nedarim de Mitzar Hefza Alei, Tarnam Haramim de Mitzar Hefza Alei, Nafuki Shvuah de Kassar Nafshim in Hefza. O motivo dessa ordem é o seguinte: no começo a gente fala sobre Nedarim, como a gente explicou, o Neder ele recai sobre o objeto. Também no caso do Herem, da pessoa que excomunga o outro, também nesse caso a proibição recai sobre a pessoa que está excomungada ou sobre o objeto que está excomungado, também recai sobre o objeto. E essa semelhança entre o Herem e o Neder, por isso a Mishnah trouxe o Herem logo depois do Neder, e somente em terceiro lugar que a Mishnah traz a Shvuah, que ela é diferente, porque no caso da Shvuah a proibição recai sobre a pessoa. Por isso a Mishnah traz Nedarim, e depois o Haramim, que ele parece, é semelhante com o Neder, depois traz a Shvuah. A Mishnah continua então analisando a próxima parte da nossa Mishnah. Diz a Gemara: Patach bikinuim, kol kinuim nedarim, umefaresh yadot, omer lechaveru mudar nimimcha, vetu yadot inchei aile behom. Pergunta a Gemara o seguinte: na verdade, existem dois tipos de kinuim, de apelidos. A gente falou que a pessoa pode usar apelidos para fazer um neder. Porém, a gente deve distinguir entre duas situações. Existe os próprios kinuim, que como a gente falou, são apelidos. Em vez da pessoa falar que isso é proibido para mim como um korban, a pessoa fala que é proibido para mim como um kunam, que é um apelido para o sacrifício. Tudo bem, esse é o kinuim. Mas existe um outro tipo que chama-se yad, ou yadot. Nesse caso, é diferente. A pessoa não usou um apelido. A pessoa usou a linguagem de Neder, usou a linguagem da promessa, classicamente. Porém, ela não falou a frase por inteiro. Ela fez uma certa abreviação. Nesse caso, não é um apelido, e sim uma abreviação. Como, por exemplo, em vez de falar que você está proibido para mim por um Neder, a pessoa vai e diz que você está com um neder para mim, que eu vou comer de você. Quer dizer que eu não posso comer de você, porque você está proibido para mim como um neder. A pessoa abreviou. Nesse caso, isso é chamado de yadot. É um outro tipo. Existe o kinui, que é um apelido. Existe o yadot, que é uma abreviação. Então, a pergunta é o seguinte. A nossa Mishnah, ela abre dizendo que todos os kinuim são válidos, todos os apelidos, eles são válidos. Mas na hora de trazer os exemplos, a nossa Mishnah trouxe somente exemplos de Yadot e não trouxe exemplos de Kinuim. Porque os exemplos, os três exemplos que a Mishnah trouxe, por exemplo, vamos ler o primeiro. Mudra nimcha sheuchalecha. Você está com Neder para mim que eu vou comer de você. Isso não é um apelido. A pessoa falou Neder, falou claramente. Simplesmente ela abreviou a frase. Isso é considerado um Yadot. Então por quê? Pergunta a Gemara. A Mishnah abre dizendo que os Nedarim, os Kinuim, que são os apelidos, são válidos. Mas na hora de trazer os exemplos, ela traz exemplos de Yadot. E somente no Dafiuda a gente vai ver os exemplos que são trazidos com relação ao Kinuim. Explica a Gemara. Na verdade, a gente tem que reformular essa Mishnah. E a maneira certa de dar essa Mishnah é a seguinte. Todos os apelidos do Neder são válidos. Ve'adot e Nedarim, que é Nedarim. E também as abreviações do Neder, o Yadot, também são válidos. E aí a Mishnah começa a trazer os exemplos. E por isso que ela traz exemplos de Yadot. Porque quando a gente reformulou a Mishnah, então sim, a Mishnah citou os Yadot também no começo da Mishnah, por isso a Mishnah traz esses exemplos. Continua a Mara perguntando, Velifrosh Kinuim Bereisha, segundo o que você está dizendo, já que a Mishnah citou antes os Kinuim, que são os apelidos, em segundo lugar, segundo item, a Mishnah trouxe os Yadot, que são as abreviações, quando a Mishnah traz os exemplos, deveríamos antes começar trazendo os exemplos do primeiro, os exemplos do Kinui, e depois os exemplos de Yadot. Porém, a nossa Mishnah abriu logo trazendo o exemplo dos Yadot. Responde a Gemara, Aú de Salek Minei, Aú Mefares Bereish. Nós temos uma regra que nos ensina que quando a Mishnah traz alguns itens, e aí a Mishnah começa a explicar e especificar os itens, ela abre especificando o último item citado na lista. Por isso a Mishnah trouxe Kinui, depois Yadot, e aí a Mishnah começa a explicar logo os Yadot, que foi o último item citado. Kedetnan, como a gente vê numa outra Mishnah com relação às leis das velas de Shabbat, Bamen Madrikim, Bamen Madrikim, quais são os óleos e os pavis que podem ser usados para acender velas, e quais são aqueles que não podem, Em Madrikim Vechulu. E aí a Mishnah abre explicando aqueles que não podem ser usados. A Mishnah citou os que podem e os que não podem, e abriu dizendo aqueles que não podem. A gente vê quando a Mishnah traz dois itens, ela abre especificando o último item citado. E essa é a explicação da nossa Mishnah, porque a regra diz que deve se especificar antes o último item citado. E assim também encontramos em outras Mishnayot. Bamei tomlim, bamei tomlim, entomlim vechuli, bamei isha yotze, bamei ina yotza, lot yotze isha. Nessas outras Mishnayot vemos que a Mishnah trouxe dois itens e abriu explicando o último citado. Pergunta a Gemara. Vecholeicha de patach, lo mefarash bereisha? Você quer dizer que a regra diz que a gente não começa a especificar o primeiro item citado, deve-se começar justamente pelo último e não pelo primeiro? Eu vou te provar de cinco Mishnayot, em todas elas a gente vê que foram citados alguns itens, e a Mishnah começa a especificar justamente o primeiro. Isso é uma contradição para a regra que você trouxe. E aí vão as Mishnayot. Yesh nochlim manchilim, yesh nochlim manchilim, nochlim velo manchilim. Existem pessoas que elas herdam os parentes que falecem, e quando elas falecem, elas próprias, elas também passam a herança para frente. E existem outras pessoas que herdam, porém, não podem repassar a herança adiante. Ve'er nochlim manchilim. E aí a Mishnah começa a citar aqueles que herdam e repassam a herança, que é o primeiro item citado na Mishnah. Vemos nessa Mishnah que depois foram citados dois itens, a gente começou a explicar o primeiro e não o último. E assim também, como a gente aprendeu no tratado de Evamot, Yesh mutarot lebalehem vasrot leavmehem, mutarot leavmehem vasrot lebalehem, velo mutarot lebalehem vasrot leavmehem. E assim também a gente aprendeu numa Mishnah que diz com relação aos korbanot, Yesh teunot shemet unvona, shemet unvona levona, velo teunot shemet unvona. Yesh teunot agasha, velo teunot tnufa, tnufa, velo agasha, velo teunot agasha. E assim também a Mishnah que diz com relação ao Bechor, Yesh Bechor nachala, ven Bechor lekohen, Bechor lekohen, ven Bechor nachala, veis Bechor nachala, ven Bechor lekohen. Afinal, nessas cinco Mishnayot vemos claramente que depois que a Mishnah cita dois itens, a Mishnah começa a explicar o primeiro. E você disse que existe uma regra que deve se começar a explicar o último. Responde a Gemara, Halen Mishum de Avshalei Mefaresh Au de Patach Beresh. Essas cinco Mishnayot são diferentes. Porque quando a Mishnah citou dois itens, o primeiro item citado, na verdade, ele é a norma comum. Enquanto o segundo item é uma exceção. Por exemplo, a primeira Mishnah que diz com relação à herança. A maioria das pessoas no mundo, elas herdam os seus parentes que falecem. E quando elas próprias falecem, elas também repassam a herança adiante. A maioria das pessoas respeitam essa norma. Existem poucas pessoas que elas se sobressaem à norma comum, que elas realmente podem herdar, mas não repassam por motivos que a Mishnah explica lá. De qualquer modo, é uma exceção. Já que em todas as cinco Mishnayot, o primeiro é a norma comum e o segundo é uma exceção, por isso que a Mishnah achou mais correto começar a explicar o primeiro item, porque é a norma comum. Mas nas outras Mishnayot, a não ser essas cinco, devemos sempre começar a especificar o último item. Pergunta a Gemara, isso também não está correto. Verá, olha só a Mishnah que eu vou trazer agora. Bame bemayotza, ubame enayotza. A Mishnah de Shabbat explica quais são os objetos que o animal de um judeu pode sair carregando para a rua durante o Shabbat. E existem outros objetos que o animal não pode carregar para a rua no Shabbat. Então, diz a Mishnah, quais são os objetos que o animal pode levar e quais são aqueles objetos que ele não pode levar? Vederov, Shavekatane, Yotzia Gamar. E a Mishnah abre explicando quais são aqueles que o animal pode levar, que é o primeiro item citado na Mishnah. Nesse caso, é lógico e claro que não existe uma norma com qual objeto o animal sai ou não sai. Não existe uma norma. E nesse caso, mesmo que não existe nenhuma norma e nenhuma exceção, mesmo assim, a Mishnah abriu explicando o primeiro item. Isso é uma contradição clara para a regra que você disse, que sempre deve-se começar a especificar o último item. Conclui a Gemara dizendo, ela lavda. Realmente não existe uma regra fixa para essa questão. Zimni mefaresh ahu depatach bereisha, não de salik mefaresh bereisha. Às vezes a Mishnah prefere começar a explicar o primeiro item e às vezes a Mishnah prefere explicar o segundo item. Por isso a gente não pode perguntar por que a Mishnah começa especificando o Ziadot, que é o segundo item citado na Mishnah, porque realmente a gente viu nas Mishnayot que não existe uma regra. Às vezes a gente começa por esse, às vezes começa por esse, e então nossa Mishnah está clara e bem explicadinha. Então a gente aprendeu hoje que existem, a pessoa tem o poder de fazer promessas. Aprendemos que a pessoa pode fazer o Neder, que recai sobre o objeto, e a Shvuá, que recai sobre a própria pessoa que faz a promessa. E a gente explicou as diferentes partes da nossa Mishnah. Tudo de bom, até amanhã.